Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. E o trem parte. Primeiro lentamente. Depois, mais depressa. Até que o último vagão passou pela ponta da plataforma e foi diminuindo de tamanho cada vez mais longe. Aos poucos, as pessoas que estavam na estação foram se afastando. E logo a plataforma ficou quase deserta. Quase deserta. Porque ali ficou um casal, apenas um casal. Ele, com os olhos fixos ao longe, na tênue coluna de fumaça deixada pela locomotiva que desaparecia no horizonte. Ela, com os olhos úmidos, fixos no rosto dele, ainda mantendo uma expressão de quase súplica. André e Isabel.
André, eles estão esperando a gente lá no cartório.
Esperando?
Desculpe por eu ter vindo até aqui. Quando nós chegamos no Quixadá, às 2:30, você deixou meu pai e eu na pensão, dizendo que ia dar uma volta. Ah, André, eu não me importei porque eu queria ir no doutor sem que você soubesse. Depois, quando eu saí do doutor, eu ouvi o apito do trem chegando lá na estação. Você já havia tentado ir embora uma vez e eu fiquei louca de medo. Ah, por isso que eu corri pra cá, André.
Isabel, como é que você sabe que eu já tentei ir embora uma vez?
Meu pai me contou. Me contou de ontem à noite. Agora você já sabe de tudo. Vamos, André. Eles estão nos esperando. Vamos.
Eles quem?
Meu pai. E o Miguel.
Miguel? Mas que faz ele aqui no Quixadá? Ficou na fazenda quando viemos?
Ele veio fazer umas compras. Ele saiu antes de nós. E sempre vai àquela pensão para almoçar, jantar ou fazer um lanche. E eu aproveitei e lhe pedi que guiasse meu pai até o cartório.
Não gosto de ver Miguel Saavedra no meio disto.
Ah, ele é um bom amigo, André. Ele é muito dedicado à fazenda. Você pode confiar em Miguel como em si próprio.
É? Uhum. É. Poderei confiar em alguém neste inferno onde vim cair? Isabel, isso de doutor não é uma nova mentira?
O quê? Vamos voltar lá. Vamos nós dois juntos lá falar com o doutor. Vamos agora mesmo. O doutor dirá pra você tudo pessoalmente. Venha, eu levo você até o consultório. Não fica longe.
Não. Quero me poupar ao menos desta nova vergonha.
Isto não é vergonha, André.
Vamos embora. Nosso rumo é mesmo o do cartório.
Então vamos.
É preciso acabar isto de uma vez por todas. É preciso, não há outro remédio.
André,
Bom dia, Hugo.
Bela manhã, não você não acha? Céu muito azul, que coisa mais linda. Sol muito quente, eu estou com calor danado. E o principal, são esses passarinhos cantando por todo lado, cara. Aqui o seu amigo Hugo está ficando até poeta, André. Você gostou dessa? Gostou? Ô, diabos, veja se muda um pouco essa cara, né, André? Tá sempre com cara de carranca fechada.
Não estou disposto a conversas.
Bem, você sempre o mesmo de uns tempos pra cá. E como mudou, camarada? Está bem diferente daquele André, dos bons tempos no Rio.
É, eu tentei voltar à vida de antes, mas me impediram. E você?
Eu?
Você foi um dos que contribuíram para isso.
Circunstâncias, André. Circunstâncias, André. Só isso. Parece que foi você mesmo quem contribuiu com a maior parte, meu caro. De todas as maneiras, eu fiquei satisfeito quando soube que já está tudo pronto lá no Quixadá, o cartório, a igreja e aquela coisa toda, não? Muito bom, isso é ótimo. E que daqui a 15 dias, o meu amigo André vai virar homem casado e de responsabilidade.
Olha aqui, Hugo, é melhor não ficar batendo nesse assunto, viu? Eu ainda posso me arrepender.
Você não gostou, já viu? Está bem, não tem problema, não. Já não está mais aqui quem falou, tá bom, meu irmão? Ô, André, você ouviu aquele... aquele avião na noite passada? Ele desceu por aqui, cara, tenho certeza.
Ouvi.
Eu perguntei ao Miguel e ele me disse que foi na casa do major. Algum amigo dele que chegou de madrugada. Lá, sempre descem aviões vindo de Belém, Fortaleza, Manaus, até do Rio. Ele é rico, né? Ele pode.
Sim, sim. Descem muitos.
E daí?
Você viu o Armando?
O mão de gato? Não, esta manhã eu não vi, não. Ele deve estar dormindo ainda, não sei.
São 9 horas. Parece que ele costuma levantar mais cedo. Gosta de passear quando o sol começa a se erguer.
Exatamente. Pelo meu relógio aqui também são 9 horas. Então ele deve andar por aí, dando a sua voltinha costumeira, o famoso mão de gato aqui na sua fazenda. Eu ainda não vi, eu confesso que não vi mesmo. Você... André, outra coisa que o seu caríssimo amigo gostaria de saber. Você vai dar festa no casamento? Vai!
Festa?
É festa?
Festa de casamento.
Com docinho?
Não.
Não?
Não. Não. Claro que não. Se houver mesmo casamento, tudo será realizado discretamente no Quixadá. Não haverá alteração na vida normal aqui da fazenda. Hugo, por favor. Eu prefiro não falar mais desse assunto. Você sabe muito bem que ele me desagrada.
Ah, você tá azedo. Tudo bem. Eu vou dar a minha voltinha por aí, então, tá? Se eu encontrar o Armando por aí, eu digo que você quer falar com ele?
Não. Na verdade, não tenho nada que falar com pessoa alguma.
Tá bom. Eu vou andar um pouco.
Dá licença, patrão.
Suba, Miguel.
Buenos dias.
Bom dia.
Patrão, temos 4 cabeças boas para o corte. Bois que não podem mais ser aproveitados. E o matador fez boa oferta.
Você conhece os preços atuais e pode resolver por si mesmo. Vê nos bois se achar que isso convém.
Tratarei disso, patrão. E você vai ficar satisfeito com o bom preço que vou conseguir.
Você agora é o administrador da fazenda, né? Pode resolver esses pequenos casos sem me consultar. No entanto...
Sim?
Eu gostaria que você me avisasse cada vez que pretender se ausentar daqui. Ainda que seja para ir no Quixadá fazer compras.
Você ficou aborrecido porque fui ontem ao Quixadá sem avisar?
Exatamente.
Está bem? Não sairei mais sem avisá-lo. Pode ficar tranquilo, patrão.
Melhor assim. O que é aquilo?
O senhor Hugo e o Dom Armando. Parece que o Dom Armando não está bem.
Sim, ele se apoia em Hugo e mal pode andar. Vamos lá e ajudá-los, Miguel, vamos.
Sim, senhor, vamos.
Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Afinal, o que houve, Hugo? O que houve?
Eu me encontrei lá embaixo, perto do arroio, André. Estava deitado com os olhos fechados. Eu pensei que estivesse morto e me assustei logo. Eu vi que respirava, então botei um pouco d'água na cabeça dele. E aí ele abriu os olhos e não me explicou nada. E eu continuei tentando ajudá-lo. Então eu ajudei a se levantar e viemos caminhando para cá. E ele com esse baita piso aí, quase todo em cima dos meus ombros, André.
Mas ele já está melhor. Meu Deus, ele tem um galo enorme na cabeça, André. Deve ter recebido uma pancada muito
estou vendo,
violenta.
Estou vendo. É, não teve o crânio fraturado por muita sorte. Então, companheiro... Oh, companheiro, como foi isso? Fale.
Talvez fosse melhor ele não falar ainda. Ele está muito abalado, André.
André...
O que aconteceu? O que aconteceu, Armando?
A pancada que ele levou na cabeça não foi de brincadeira, não, hein?
Mas que é isso? Fiquem calados, por favor. Deixem que ele fale. Vamos lá. O que houve com você, Armando? Fale. Vamos. O que houve?
Alguém. Um patife me bateu. Teve mesmo a intenção de me matar.
Onde? Onde? Quando foi isso?
De madrugada, né? 3 horas, talvez. Eu acordei com o ruído de um avião voando muito baixo.
É verdade, eu também acordei com o barulho desse avião. Eu até falei pro André isso aí.
Continue, Armando, continue.
Não, eu não conseguia dormir mais e me levantei. Vesti-me e saí. O ruído do avião vinha da divisa das duas fazendas. Quer dizer, de perto da divisa. Eu fui caminhando pela margem do arroio e de repente... Pá! O mundo. O mundo desabou sobre a minha cabeça. André escureceu muito depressa. Quando voltei a mim, o sol já havia nascido. Olha, eu vim quase me arrastando de volta, sempre acompanhando a margem do arroio, até que eu... perdi os sentidos de novo. Tornei a voltar quando alguém me atirou água fria na cabeça.
Fui eu, Armando.
Foi, não é?
Foi.
Foi. Eu imaginei.
Quer dizer que você foi agredido dentro dos limites desta fazenda?
Sim, André. A divisa estava próxima, mas eu ainda estava... deste lado.
Patrão, só pode ter sido alguém na Hacienda San Sebastián, que estava do lado de cá. Não é a primeira vez que alguém daqui é agredido a traição pelos de lá.
Eu vou verificar isso, Miguel.
Sim.
Agora eu gostaria que você fosse cuidar do seu trabalho.
Sim, senhor. Com permisso, hein?
Seu Armando, tome mais um pouquinho deste chá com gotas de rum. Tome. Ah, vai se sentir melhor, seu Armando. Mais um pouquinho.
Sim, muito obrigado, Isabel.
Sim.
É. Então, Armando, hein? Melhor agora, melhor?
Sim. Bem melhor, André.
Pode ir e levar a xícara, Isabel. Pode
está
ir.
Bem. Cuidado para não sair o sal do galo. Faz muito bem deixá-lo até que baixe um pouco, viu, André?
Pode ir agora, Isabel. Armando.
Sim.
Quer me explicar direito o que você pensa sobre a agressão estranha que sofreu?
Olha, eu não tenho ideia informada a respeito, André. Não tenho.
Diga ao menos o que pensa, o que você pensa sobre o agressor. Armando, você acha que pertence a esta fazenda ou à fazenda do major?
Eu não sei. Pode ser de qualquer dos lados, tanto de cá como de lá. Talvez os de lá levem uma pequena vantagem.
Era o que eu ia dizer. Era o que eu ia dizer, sim, exatamente o que o Mão está pensando. Naturalmente o major está com raiva de você, André, e mantém vigilância na divisa com ordem de matar quem tentar passar daqui para lá.
Há um pequeno senão nisso todo, Hugo. Armando não havia atravessado a divisa. Por suas próprias palavras, foi agredido quando ainda estava no lado de cá.
Sim, sim. Disso eu tenho certeza.
Armando, você chegou a ver onde desceu o avião que nos acordou essa madrugada?
Não. Olha, pode ter descido no aeroporto da Fazenda São Sebastião ou na pista que existe aqui, na sua fazenda.
Bobagem. Isso é bobagem mesmo. Por que um avião ia descer do lado de cá? E se descesse, o piloto já havia aparecido aqui na Casa Grande. Quem recebe visitas de avião quase todos os dias é esse maldito desse major.
É bom. Hugo tem razão, André. Descem muitos aviões lá na fazenda do major.
O que interessa agora é saber quem o agrediu e por que fez isso, Armando. Meu caro, assim que você estiver melhor, iremos até o local da agressão dar uma olhada, tá bom? Você se lembra bem do ponto?
Sim, eu creio que sim. Foi aqui. Tenho certeza de que foi aqui, André.
A divisa está ali uns 20 metros ao máximo, né?
É.
Uma cerca de arame farpado, mas... É. Mas os fios estão bem separados. É. Qualquer pessoa pode passar entre eles sem o perigo de se machucar. Você ia andando para lá?
Sim, eu estava curioso por descobrir onde aterrissara o avião.
Ah, logo o agressor estava deste lado quando você chegou aqui. Já que ele o atacou pelas costas.
Sim, ele estava por aqui. A noite estava escura, sem lua. É, ainda faltava muito para amanhecer.
Se foi alguém de lá... Talvez tenha sido Manecão. Ele tem cara de cangaceiro. Eu não confio naquele caboclo.
Sim, mas André... Por que viria ele me agredir deste lado?
Eu não faço ideia, Armando. Por a maldade, talvez, ordem do major para vingar o que ele chama de minha canalice. É isso.
Pode ser. E se eu aparecesse na fazenda do major para uma visita?
Estou certo que ele o receberia a tiros.
Será?
É, claro. Sabe que você é meu amigo. E odeia todos os que estão próximos de mim, André.
Eu acho que você tem razão. André, vamos voltar agora.
Quem está do outro lado é... Luísa.
Vamos voltar, André. Você não pode e nem deve tentar se aproximar dessa moça. É muito perigoso no ponto em que chegaram as coisas.
Ela desceu e se aproximou da cerca.
Sim.
Está olhando para cá. Ela quer falar comigo, Armando.
Por favor, vamos embora, André. Você não pode mais se aproximar desta moça. É loucura tentar.
Oh, faça-me um favor, Armando. Volte sozinho. Eu vou ficar.
André.
Armando, se você for meu amigo, deixe-me sozinho agora. Deixe-me sozinho.
Tá bom. Mas olha, se lhe acontecer alguma coisa, não vá dizer que eu não o avisei.
Deus. Luísa.
Rádio Dos Vozes.